no ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora são 12h31. Sol entre nuvens, temperatura de 18 graus no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Gustavo Cunha e está no ar o Jornal UFMG desta segunda-feira, 2 de maio de 2016. Você tem menos de uma hora e meia para usar o WhatsApp. Justiça determina mais uma vez bloqueio do serviço de troca de mensagens no Brasil. Amanhã, Senado e Câmara de BH discutem outra proposta, que também afeta o dia a dia dos internautas, a limitação da internet e banda larga fixa. Escola livre e sem partido? Na coluna de educação, professor da UFMG avalia projetos de lei em tramitação pelo país que querem proibir professor de dar opinião e falar sobre política, sexo e religião em sala de aula. E estudantes pela democracia, alunos do curso de Direito da UFMG se posicionam contra a decisão da Justiça, que proibiu o debate sobre impeachment nas dependências da unidade. Faculdade afirma que episódio fere as liberdades individuais e o regime democrático. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Política.
Segue no Senado reunião da comissão do impeachment, que houve neste momento especialistas favoráveis ao afastamento da presidenta Dilma Rousseff, o procurador do Tribunal de Contas da União, Júlio Marcelo de Oliveira, e o professor de Direito da USP, José Maurício Comte. Para Comte, a abertura de decretos de créditos suplementares no valor total de 18 bilhões de reais, citados no pedido de impeachment da presidenta Dilma Rousseff, revelam uma clara conduta de crime de responsabilidade fiscal e vai contra a lei de responsabilidade que pede ações planejadas e também transparentes. Sobre as chamadas pedaladas fiscais, o Conte disse agora há pouco lá no Senado que o próprio Tribunal de Contas da União já havia determinado que elas são ilegais. Júlio Marcelo de Oliveira, procurador do Tribunal de Contas da União, disse também há pouco que os danos causados ao país pela má gestão fiscal da presidenta podem ser, em muitos casos, superiores ao caso de corrupção e que a auditoria nas finanças públicas identificou sim pedaladas. A sessão de depoimentos foi aberta na semana passada, na quinta-feira, quando os advogados autores da denúncia, Miguel Reale Júnior e Janaína Pascoal, foram ouvidos nessa comissão do Senado. Na sexta-feira, ministros fizeram a defesa do mandato de Dilma. Na ocasião, afirmaram que os créditos suplementares não criaram novas despesas, mas apenas remanejaram gastos. A partir de hoje, novas oitivas ocorrem na comissão especial do Senado e a previsão de que a denúncia seja votada nessa comissão especial já na próxima segunda-feira, dia 9. Ainda falando sobre o impeachment, alunos da Faculdade de Direito da UFMG marcam para o 12h30, ou seja, por agora, um protesto lá na Praça Afonso Arinos, no centro, contra uma decisão da Justiça que proibiu o debate sobre o impeachment no Centro Acadêmico do Direito. A faculdade também se posicionou contra essa decisão judicial. Vamos saber os desdobramentos e o que aconteceu com Soraya Fidelis, que tem todas as informações ao vivo com a gente. Soraya, boa tarde.
Boa tarde, Gustavo. Olha, além de ter convocado o ato em defesa da democracia, que está sendo realizado nesse momento, como você mesmo disse, na Praça Afonso Arinos, no centro de Belo Horizonte, o CAAP, Centro Acadêmico Afonso Pena, entidade representativa dos estudantes da Faculdade de Direito da UFMG, alguns professores da unidade acadêmica e bacharéis em pós-graduação da faculdade, entraram na manhã dessa segunda-feira com embargo contra a liminar da juíza Moema Miranda, da nona Vara Civil de Belo Horizonte, que suspendeu, Gustavo, na última sexta-feira, a Assembleia Estudantil, que seria realizada para discutir o posicionamento político das alunas e alunos do curso de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais em relação, então, ao impeachment da presidenta Dilma Rousseff. A liminar, Gustavo, atendeu a ação impetrada por dois alunos da faculdade, segundo a denúncia feita por Maria Clara Barros Mota e Túlio Vivian Antunes Campos. o Centro Acadêmico Afonso Pena tem sido utilizado como aparelhamento partidário, deixando de representar os alunos, apoiando posicionamentos políticos opostos à grande parcela da comunidade acadêmica. Fecha aspas. Os alunos alegam ainda, Gustavo, que a Assembleia foi feita às pressas com o intuito de aprovar uma greve estudantil contra o impeachment. O diretor do CAAP, Arthur Barreto, nega todas essas acusações e afirma que mais preocupante do que o pedido dos dois alunos é a ingerência do judiciário, cuja decisão é uma censura e fere a liberdade de expressão.
Por mais que seja preocupante os dois alunos fazerem um pedido desses, o que é realmente grave é que o Poder Judiciário se sinta livre para poder obstar a discussão sobre o momento político do país e interferir de forma tão grave assim dentro das discussões do movimento estudantil, que sempre teve um papel muito incisivo na luta pelas liberdades democráticas, inclusive a de expressão aqui no Brasil. Foi exatamente para ter abertura democrática e definir qual seria o tipo de ação do centro acadêmico, em nome de quem ele falaria, que a própria Assembleia foi convocada. Então, essa ideia que eles colocaram na nota deles foi uma pressuposição que eles tomaram que não tem base no que o centro acadêmico pretendia fazer.
A diretoria da Faculdade de Direito da UFMG se reuniu hoje pela manhã com o CAAP para manifestar apoio e solidariedade a todas as medidas necessárias para coibir a liberdade de expressão que ameaçam o próprio regime democrático. Além da nota de repúdio, em relação à decisão da juíza Moema Miranda, o diretor Fernando Gonçalves Jaime reforça que essa decisão é um grave atentado, não só à democracia, mas à autonomia universitária.
É um atentado às liberdades fundamentais, à liberdade de expressão, à liberdade de manifestação do pensamento e à liberdade política. Isso é um grave atentado, não só à democracia, mas um grave atentado à autonomia universitária. Então, nesse aspecto, a diretoria da Faculdade de Direito posiciona-se em total apoio às medidas jurídicas que o Centro Acadêmico Afonso Pena vier adotar em relação ao combate a decisões dessa natureza. A nossa posição é de uma defesa absoluta e intransigente com a democracia.
E, Gustavo, na manhã de hoje, os dois alunos que entraram na justiça publicaram nas redes sociais uma nota informando que encerraram a ação. Segundo o texto, o objetivo foi alcançado, abre aspas, acreditamos que após essa repercussão não vai haver nenhuma tentativa de votação de greve ou de qualquer outra matéria de tamanha importância sem que o corpo discente seja devidamente informada. Em relação à proposta de greve, o CAAP nega que seria encaminhada qualquer proposta nesse sentido. E o CAAP deve realizar ainda a Assembleia nessa semana após o resultado do embargo. O CAAP acredita que esse resultado, em função da repercussão que teve o caso, deve se dar de forma muito ágil. Gustavo, a data da Assembleia ainda não está definida. É com você.
Obrigado pelas informações, Soraya Fidelis. Olha esse protesto que os alunos estão marcando para meio de 30 na Praça Afonso Arinos, que é em frente à Faculdade de Direito. De acordo com a BH Trans, não tem nenhuma retenção no trânsito. Pelo evento no Facebook, foram confirmadas cerca de 283 pessoas nesse protesto aí contra a decisão da Justiça, que havia impedido o debate sobre impeachment da Faculdade de Direito da UFMG. Agora, meio-dia e 39. Vamos seguir com o noticiário político. Bom, Bolsa Família reajustado em 9%. O anúncio foi feito ontem pela presidenta Dilma Rousseff. 13 milhões e 800 mil famílias recebem o benefício. Famílias em situação de extrema pobreza tiveram o Bolsa Família reajustado para R$ 77,00. Para os benefícios variáveis, como famílias com crianças ou mães que amamentam, passa de 35 para 38, já benefício para jovens de 42 para 45. O orçamento do programa para este ano é de R$ 28 bilhões. E o presidente da Câmara Federal, Eduardo Cunha, criticou esse reajuste. Ele afirmou ser uma irresponsabilidade fiscal diante de uma recessão econômica pela qual o país está passando. Ontem, no Dia do Trabalhador, a Dilma também anunciou medidas como correção da tabela do Imposto de Renda Pessoa Física em 5%, a partir do ano que vem, contratação de 25 mil moradias pelo Minha Casa Minha Vida, também ampliação da licença paternidade para servidores públicos de 5 para 20 dias e criação do Plano Safra da Agricultura Familiar. A oposição criticou a presidenta de tomar várias medidas que devem sobrecarregar as finanças, faltando uma semana para que o Senado aprecie a denúncia que pede seu afastamento. Lembrando porque se na segunda-feira, dia 9, a comissão do Senado votar pelo acolhimento da denúncia, aí sim a presidenta vai ser afastada por até 180 dias.
Consumidor.
O aplicativo WhatsApp deve ser bloqueado no Brasil a partir das 2 horas da tarde de hoje. É o que determina uma decisão judicial que mandou as operadoras de telefonia fixa e móvel suspenderem o serviço de mensagens instantâneas por 72 horas. O juiz Marcel Montalvão, da comarca de Lagarto, no Sergipe, atendeu a uma medida cautelar ingressada pela Polícia Federal. O motivo é o não atendimento de uma determinação judicial da quebra do sigilo das mensagens do aplicativo para uma investigação sobre o crime organizado do tráfico de drogas na cidade de Lagarto. A multa diária para as operadoras em caso de descumprimento é de R$500 mil. Vamos lembrar aí que não é a primeira vez que a justiça manda suspender o WhatsApp em função aí de investigações criminais. Ainda falando de internet, proposta de limitação de internet fixa vai ser discutida em audiência pública amanhã, tanto na Câmara de BH quanto no Senado Federal. Lá no Senado, o assunto vai ser em sessão conjunta de 3 comissões. Foram convidados representantes da Oi, Claro, Net e Vivo, além de entidades de defesa do consumidor e também da Anatel, que havia publicado uma medida sobre essa restrição. Na Câmara de BH, será 13h30, aberta a todos. Também foram convocados representantes do PROCON, da OAB, da Justiça e de operadoras. Depois de muita reclamação, principalmente nas redes sociais, a Anatel recua e proíbe operadoras de limitar acesso à internet fixa no Brasil. A suspensão, no entanto, é temporária e vale até que o conselho diretor da agência dê um parecer definitivo sobre o assunto. Para entidades de defesa do consumidor, o serviço é essencial e não deve ser limitado. Confira isso na reportagem de Lucas Negrisoli.
Mesmo com o recuo da Anatel, a polêmica envolvendo o limite de acesso à internet banda larga fixa no Brasil deve continuar. No dia 18 de abril, a Agência Nacional de Telecomunicações publicou uma medida cautelar que autorizava os operadores a suspender o serviço ou cobrar valor adicional caso o usuário ultrapassasse a franquia contratada, assim como já ocorre com planos de internet para celular. A ameaça de fim de planos ilimitados e início de cobrança por pacote de franquia repercutiu negativamente entre os internautas. Alegando ter recebido várias queixas 4 dias depois, a medida foi suspensa pela agência, mas de forma temporária. Para a coordenadora institucional da Proteste, a Associação Brasileira de Defesa do Consumidor, Maria Inês Dolce, a mudança lesaria os consumidores, uma vez que o acesso à rede deverá se tornar mais restrito.
A questão não é o direito de ser avisado sobre a proximidade do esgotamento da franquia, da conexão da internet contratada. O problema é adotar a franquia, que julgamos indevida. Na realidade, a Anatel está dando aval anunciada a mudança de prática comercial quanto às franquias de dados, desde que as operadoras deem 3 meses para o consumidor identificar seu perfil de consumo. Essa atribuição da conexão à internet não é da Anatel, ela tem que tratar de serviços que diz respeito a telecomunicações.
As operadoras que defendem a mudança alegam que isso vai contribuir para o dimensionamento adequado da rede com melhoria na prestação de serviço. Argumentam que isso permitirá que cada usuário pague pelo serviço conforme o seu uso, o que poderia beneficiar aqueles que consomem menos dados. Mas para o presidente da OAB Nacional, a Ordem dos Advogados do Brasil, Cláudio Lamacchia, a restrição do uso da internet priva o consumidor de um serviço considerado indispensável para o desenvolvimento do país e fere o marco civil da internet, que assegura o direito dos usuários de terem acesso à conexão.
A disseminação da internet é direito de cidadão, é direito de cidadania. O seu artigo 7º é muito claro nesse sentido, no marco civil da internet. E, portanto, nós não podemos aceitar esta postura da agência reguladora. A Anatel deveria estar preocupada em regular o mercado, tendo em vista exatamente a proteção do próprio consumidor e do contribuinte. Nós estamos diante de uma ideia onde as operadoras, elas estão pensando apenas e tão somente no lucro. E, na realidade, nós temos que ter a visão de que este serviço é um serviço absolutamente indispensável, né, para o desenvolvimento de um país.
As operadoras estariam autorizadas a limitar o acesso à internet desde que disponibilizassem ferramentas para que o volume de dados consumido pudesse ser consultado pelos usuários, prevê a medida cautelar. Até que o termo seja avaliado pelo conselho diretor da agência, as empresas estão proibidas de reduzir velocidade ou suspender o serviço. Entre os internautas, há dúvidas. crianças. Muitos temem ser obrigados a parar de navegar na internet, baixar músicas ou assistir vídeos em canais de streaming. Para a estudante de terapia ocupacional da UFMG, Luana Cerqueira, essa limitação seria absurda.
Esse negócio de limitar a internet é um absurdo. Tipo assim, eu não consigo nem imaginar como que vai ser, porque pensa só, e o Wi-Fi da faculdade? Como isso vai ser limitado também? Eu tenho algumas dúvidas sobre, mas é um absurdo muito grande, porque em casa, por exemplo, você precisa fazer download de várias coisas e numa casa, tipo, 5 pessoas usam a mesma internet. Como que isso vai ser controlado?
Também estudante de terapia ocupacional, Isabela Fernandes teme prejuízos para a sua vida acadêmica.
Eu não concordo com a forma de cobrar da internet, que eu acho que vai me atrapalhar tanto no desempenho acadêmico quanto nas redes sociais e etc.
Em entrevista coletiva concedida antes da suspensão da medida, o presidente da Anatel, João Rezende, chegou a comparar a internet a serviços como água e luz, que não são limitados e por isso precisariam ser regulados. Para ele, as operadoras não têm condições de oferecer internet ilimitada hoje no Brasil.
É importante dizer de que na energia elétrica existe consumo limitado, na água existe consumo limitado e também isso vale também para a internet. Nós não podemos trabalhar também com a noção de que o usuário utilizará ilimitadamente um serviço sem custo. Mas isso não passa pela ideia do órgão regulador.
Não há prazo para que o Conselho Diretor da Anatel tome um posicionamento definitivo sobre o assunto. Antes de dar a palavra final, a agência pretende fazer análises de mercado, medições de consumo, traçar os perfis de uso de cada região do país e as particularidades de cada operadora. Reportagem Lucas Negrisoli.
Meio-dia 47, o Jornal UFMG faz um rápido intervalo. Na volta, o governo eleva alíquota para a compra de dólar e outras moedas estrangeiras em espécie.
Jornal UFMG.
Alô, ouvinte da Rádio UFMG Educativa. Eu sou CMG Baraneto e quero convidá-lo para ouvir Quebrando Tudo, o mosaico do ritmo, a divisão do compasso. O programa que acontece semanalmente às 18h, todas as quintas-feiras. Espero você lá.
Jornal UFMG. Economia.
O governo eleva alíquota para a compra de dólar e outras moedas estrangeiras em espécie. Bancos e corretoras pagavam 0,38%. Agora, a alíquota do IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, cobrado na aquisição dessas moedas, sobe para 1,1%. A medida foi publicada no Diário Oficial desta segunda-feira e o aumento do IOF vale a partir de amanhã. O Ministério da Fazenda espera arrecadar R$2,370 bilhões com a medida. Após o anúncio, o dólar opera em forte alta. Ao meio-dia, estava cotado a R$3,508. Mercado espera menos inflação para 2016. Analistas ouvidos pelo Banco Central prevêem 6,94%. Está abaixo dos 6,98% da última sondagem do Boletim Foco semanal. Para 2017, a estimativa do mercado financeiro para a inflação também melhorou, passando de 5,8% para 5,72%. No caso do PIB, Produto Interno Bruto, o mercado prevê uma retração de 3,89% para este ano, contra a estimativa anterior, que era de 3,88%. Para o ano que vem, 2017, os economistas das instituições financeiras subiram a previsão de alta de 0,3% para 0,4%.
Educação.
Escola sem partido, escola livre. É assim que têm sido chamados alguns projetos de lei em tramitação pelo Brasil, um deles aqui em BH, que visam limitar a atuação dos professores em sala de aula. Os docentes vão ficar proibidos de dar opinião, falar sobre política, religião e sexualidade. Para o professor da UFMG, Luciano Mendes, são projetos que atentam contra a função da escola, que é de ensinar e de promover debates, indo contra a diversidade e a liberdade de expressão. Tema da coluna de educação de hoje. Acompanhe. Professor Luciano Mendes, um projeto de lei em tramitação na Câmara Municipal quer criar uma espécie de escola sem partido. A autoria do vereador Sérgio Fernando Pinho Tavares, que é do PV, de acordo com ele, o objetivo é garantir o direito dos pais a que seus filhos recebam a educação moral que esteja de acordo com suas próprias convicções. Só que aí acaba proibindo, por exemplo, que a escola se envolva em assuntos como orientação sexual dos alunos ou que aplique o que o vereador chama de ideologia de gênero. Ó, isso vem sendo criticado pelos educadores e pelos professores, que estão falando que isso vai regular as discussões em sala de aula, uma espécie da lei da mordaça do ensino, logo da escola, né, que é o local para o debate de ideias. Já o vereador argumenta que os professores estão doutrinando os alunos ideologicamente e politicamente. Quais são as implicações para o ensino, caso esse PL seja aprovado na Câmara Municipal e sancionado pelo prefeito?
Eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que considerar que isso é um grande retrocesso nas propostas que fundaram a escola, que é de trazer os alunos, os adolescentes, aqueles que estão chegando agora, as novas gerações, para o mundo da cultura, o mundo da política, o mundo público. A escola, quando foi criada, ela tinha essa utopia e ela continua cultivando essa utopia, que é justamente de fazer essa passagem do mundo da casa para o mundo da rua, do mundo privado para o mundo público. Na escola, o aluno deve necessariamente encontrar a diversidade, as múltiplas coisas, e não aquilo que direciona a sua família. Se fosse para ter uma educação familiar, a criança ficava em casa, não precisava ir para a escola. A ideia da escola é justamente o aluno encontrar com outro, poder debater. Esse outro encontra no adulto, a figura autorizada pela sociedade para conduzi-lo e, portanto, para educá-lo, mas encontra também esses outros nas figuras dos seus colegas, e com os colegas das diversas famílias. Mas a educação na escola não é a educação da família, é a educação do espaço público, do mundo público, e, portanto, do confronto, do debate, das perspectivas diferenciadas. Projetos como esse, ou como aquele que foi aprovado em Alagoas, de novo, na semana passada, mostra o quanto que é perigoso que esse tipo de projeto signifique um grande retrocesso naquilo que a gente fala na educação pública, na formação pública de nossas crianças e dos adolescentes. É claro que, além disso, é preciso pontuar e demarcar muito claramente aquilo que o projeto significa de cerceamento da ação dos professores, de criminalização da ação dos professores. Os professores têm como função básica trazer os alunos a esse espaço de discussão pública, mostrando diversas perspectivas, diversas tendências, inclusive, do pensamento, da sua experiência particular. Isso faz parte do projeto educativo. Uma vez que você tentar cercear isso, significa tornar impossível a própria ação docente, a própria ação dos professores. E isso é muito perigoso, acho, para a nossa formação pública e, sobretudo, para a democracia.
Professor, o senhor citou o caso de Alagoas, só para a gente atualizar. A Assembleia Legislativa de Alagoas aprovou a lei da escola livre, assim que foi chamada lá, que impede professores da rede estadual de dar opinião da sala de aula, mantendo neutralidade política, ideológica e religiosa no ensino. Esse projeto foi aprovado pelos deputados, o governador não sancionou, então o texto hoje, segunda-feira, ele volta para a Assembleia, para os vereadores apreciarem, já que o governador não sancionou essa lei. Agora, chama atenção, professor, as terminologias. Uma escola livre, mas que, na verdade, limita. Uma escola sem partido, mas que, na verdade, toma um lado.
Eu acho que é importante, como que esses projetos, você frisou bem, escola livre, história sem partido, mas é claro que é muito evidente que eles têm partido. Um dos parágrafos, por exemplo, do PL 1911, aqui de Belo Horizonte, diz o seguinte: o poder público não se imiscuirá na orientação sexual dos alunos, nem permitirá qualquer prática capaz de comprometer ou direcionar o natural desenvolvimento de sua personalidade em harmonia com a respectiva identidade biológica de sexo, sendo vedada especialmente a aplicação dos postulados da ideologia de gênero. Então, nesse tipo de elaboração, está claro um direcionamento político, um direcionamento ideológico acerca, por exemplo, das relações entre as pessoas, a definição de que as opções das pessoas, a vida, a experiência sexual das pessoas é uma questão unicamente regulada pelo sexo, e chama isso de ideologia de gênero. A questão mais fundamental posta aí é podemos viver, podemos ter experiências de sexualidade fora dessa orientação que ele está falando biológica, é óbvio que não só podemos, mas como temos, e isso é uma dimensão fundamental da diversidade de nosso país, das nossas experiências. Ora, uma vez que você regula isso e diz que só pode ser uma, qual que será o papel dos professores diante dos dramas dos crianças e adolescentes que apresentam questões no dia a dia da escola? Ele deve ficar calado, não deve falar nada, esse é um problema da família. Não importa se um vereador, se um grupo religioso aceita ou não essa questão, a questão é que no mundo da escola ele aparece e o professor tem a responsabilidade de lidar com isso. Esse tipo de questão, esse tipo de elaboração, toma partido, quer impor um determinado tipo de entendimento do que seja o humano, a experiência humana, e nisso, é claro, ele está querendo jogar para debaixo do tapete, querendo combater, cercear, por exemplo, as mais diversas experiências humanas que se tem em todas as áreas, seja ela no âmbito da sexualidade, da política e, inclusive, das diversos arranjos familiares que se tem. Então, acho que esse tipo de projeto colabora para que a gente volte para um passado muito obscuro ao qual a gente queria superar e ao qual certamente a gente deve combater.
Muito bem, professor Luciano Mendes, agradeço mais uma vez sua participação aqui no Jornal UFMG. A coluna de educação volta na próxima segunda-feira.
Até segunda-feira e boa tarde para todos os nossos ouvintes.
Bom, só uma informação sobre o projeto Escola Livre de Alagoas. Como o governador de Alagoas não sancionou esse projeto, ele volta agora de volta para a Assembleia, onde os deputados vão ter 48 horas para torná-lo lei no Estado, ou não torná-lo, aí vai voltar lá para discussão na Assembleia de Alagoas nessa semana. Agora é 12h57, o Jornal UFMG faz um rápido intervalo. Na volta, pesquisador mineiro cria sangue artificial para alimentar o Aedes aegypti.
Jornal UFMG.
Amém. Fiquei sabendo de uma peça de teatro super legal, mas vai ser longe lá de casa.
Ixi, mas ainda fica complicado voltar de ônibus à noite, né?
É, meu sonho era que tivesse aqui perto um teatro, um cinema, essas coisas.
Quem disse que a gente não pode trazer isso pra cá?
Você também faz cultura. As leis de incentivo podem facilitar a execução de projetos culturais. Pense nisso.
Cultura para todos. Uma campanha UFMG Educativa.
Jornal UFMG.
Tremor de terra de 3,7 graus de magnitude é registrado na Grande BH nesta manhã. De acordo com o Observatório Sismológico da Universidade de Brasília, o abalo foi às 6 horas e 21 minutos na região de Betim. Nas redes sociais, moradores de Betim, Esmeraldas, Contagem, Ribeirão das Neves e cidades vizinhas relataram terem sentido esse abalo. O Corpo de Bombeiros informou que não recebeu chamados relativos ao terremoto. A magnitude do tremor foi corrigida. Mais cedo, a UNB havia informado 4,2 graus na região de Esmeraldas, depois disso ter sido, na verdade, 3,7 graus e na região de Betim.
Saúde.
Campanha de vacinação contra a gripe imuniza até o momento 37,47% do público prioritário de BH. Já foram aplicadas 201 mil doses de mais de 600 mil que foram disponibilizadas pelo Ministério da Saúde. No sábado, faltou vacina em alguns postos de saúde da cidade durante o dia D de vacinação, mas segundo a Secretaria Municipal de Saúde, foi algo pontual. Em Minas, a cobertura vacinal está em 29,49%. Em todo o Brasil, a meta é vacinar 80% do público-alvo. Vale lembrar que a campanha vai até o dia 20 de maio, com foco em gestantes, mulheres que tiveram bebês há menos de 45 dias, idosos acima de 60 anos, crianças entre 6 meses e 5 anos de idade, profissionais da saúde, indígenas, pessoas com doenças crônicas, pessoas privadas de liberdade e funcionários do sistema prisional.
Ciência e tecnologia.
Pesquisador mineiro cria sangue artificial para alimentar o mosquito da dengue. A ideia é ter à disposição um produto que substitui o sangue humano e animal no desenvolvimento de pesquisas que buscam combater a transmissão das doenças que são repassadas pelo Aedes aegypti. As informações com Vanessa Bugri.
O sangue sintético é uma alternativa para a manutenção das colônias de mosquito utilizadas para o desenvolvimento de estudos. É que no Brasil são proibidos testes em seres humanos por questões de biossegurança. Com isso, os pesquisadores normalmente precisam recorrer a bancos humanos de sangue, já que o Aedes não consegue produzir ovos de maneira satisfatória com sangue de outros animais. Para evitar entraves às pesquisas em decorrência dessas limitações, um estudo do Centro de Pesquisa René Rachou, da Fiocruz de Minas Gerais, pretende criar uma dieta artificial para mosquitos em laboratório, que dispensa tanto sangue humano quanto o animal. O sangue sintético se baseia nos mesmos componentes do sangue humano. O projeto utiliza uma fonte de proteínas de origem animal que é diluída em uma solução salina com o objetivo de simular as condições físicas e biológicas do sangue humano. A solução também contém um estimulante que faz com que os mosquitos se alimentem do sangue sintético. É a adenosina trifosfato, responsável pelo armazenamento de energia nas células. Por fim, há uma base lipídica que garante o desenvolvimento dos ovos do mosquito. O doutorando de Ciências da Saúde da Fiocruz Minas, Everton Duntra, destaca que a pesquisa iniciada em janeiro já vem apresentando percentual de 50% de sucesso no número de ovos por fêmea do mosquito.
Hoje, por exemplo, o último experimento que a gente fez, com as fêmeas alimentadas com sangue humano, a gente conseguiu uma média de 60 ovos por fêmea. Na nossa dieta artificial, a gente conseguiu aqui, está dando praticamente metade desse valor. A gente tem uns 30, 40 ovos. Então, assim, pelo estágio inicial que está muito bom, entendeu? Agora, os passos futuros, o subsequente, é justamente tentar aumentar esse valor para algo parecido com o sangue, ou seja, uma média de 60 ovos, ou até mesmo ultrapassar.
A ideia para o desenvolvimento do sangue sintético surgiu de uma outra pesquisa, realizada pelo grupo de pesquisa em que Everton Dutra trabalha. O estudo começou na Austrália e deu origem ao projeto Eliminar a Dengue, Nosso Desafio, que atualmente também é desenvolvido em países como a Colômbia e o Brasil. O trabalho consiste em inserir artificialmente a bactéria Wolbachia no mosquito vetor da dengue, zika e chikungunya, o que faz com que os vírus não consigam se reproduzir nos insetos. A consequência, o Aedes não consegue mais transmitir doenças, efeito que não se restringe a um único ente da família. É toda uma geração de mosquitos que deixa de contaminar os seres humanos. Isso porque a Wolbachia passa de pai para filho. Assim, a partir do momento que os Aedes infectados pela bactéria são soltos no ambiente, a tendência é a eliminação completa dos mosquitos transmissores de doenças. O doutor Everton Duntra esclarece por que o sangue artificial é necessário para o desenvolvimento de pesquisas como essa.
Nós temos mosquitos infectados com a bactéria aqui no laboratório e soltamos nessas duas áreas de campo no Rio de Janeiro. Então hoje, praticamente 80% dos mosquitos nessas áreas que a gente soltou já estão com a nossa bactéria. Então, assim, eles já estão, vamos chamar de vacinados contra a dengue. A ideia futura é justamente pegar essas áreas ao longo do tempo e correlacionar como eram os casos de dengue, ou no caso chikungunya e agora zika, antes da bactéria, da introdução da bactéria, e depois, para comprovar se teve uma redução ou não. Porque em laboratório isso já foi mais do que demonstrado nos casos de dengue e chikungunya, com os experimentos de zika ainda estão em andamento. Mas em campo é uma coisa ainda que a gente está para ver no futuro.
Os testes com os mosquitos infectados com a bactéria Wolbachia estão sendo feitos no Rio de Janeiro e ainda estão em andamento, como explica o doutor Everton Dutra.
Como nosso projeto, o carro-chefe do laboratório, é a liberação desses mosquitos em campo, nós temos que constantemente estar produzindo ovos para estar produzindo mosquitos e poder soltar no campo. E isso exige uma demanda muito grande de sangue. Então, a ideia partiu justamente da necessidade de conseguir um substitutivo dessa necessidade, dessa demanda muito grande de sangue.
O projeto que está desenvolvendo o sangue artificial conseguiu um financiamento no valor de $100 mil da Fundação Bill Melinda Gates e $50 mil da Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais. A expectativa é que o sangue sintético já possa começar a ser utilizado em pesquisas em novembro, com a produção de Natália Andrade, repórter Vanessa Bugri.
Agora 1h04, termina aqui essa edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis em nosso site www.ufmg.br/rádio. Confira a gente também nas redes sociais, facebook.com/ufmgeducativa e no Twitter é o twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve produção de Deise Paiva, Lucas Negrisoli, Maria Dulce Miranda, Natália Andrade, Patrícia Brandão, Vanessa Bugri e Soraya Fidelis, edição e apresentação de Gustavo Cunha, coordenação de jornalismo Paulo Alquimim, coordenação técnica Judson Porto e a coordenação executiva da Rádio UFMG Educativa é de Cleber Pacífico. Uma ótima tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.